O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido como TDAH, sempre foi um dilema para aqueles que sofrem com o problema. E segundo o Instituto Neurosaber, que reúne especialistas brasileiros em comportamento e neurodesenvolvimento da infância e adolescência, o TDAH está presente em 25% das crianças de 3 a 6 anos e cerca de 7,6% dos estudantes de 6 a 17 anos apresentaram sintomas do transtorno no Brasil. Em época de pandemia, esta realidade pode piorar com home office e aulas remotas. A facilidade para distração pode se tornar muito maior, mas é importante ressaltar que existe diferença entre o transtorno e a dificuldade de concentração. O professor Erickson Furtado, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, especialista no assunto, explica a diferença entre o TDAH e a dificuldade de concentração comum.
Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma condição clínica, é uma condição médica, é uma condição médica da área de saúde mental da infância e adolescência, né? Especialmente da área de psiquiatria da infância e adolescência, principalmente, e que corresponde a um conjunto de sintomas, especialmente das seguintes áreas funcionais, especialmente relacionados à desatenção, hiperatividade e impulsividade. Essa categoria diagnóstica, esse quadro clínico, ele pode ser encontrado com três variantes. Então, nós dizemos que nos dias de hoje, com os critérios que usamos, que são aqueles aplicados pelo Manual Diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria, que é o chamado DSM, na sua quinta versão, DSM-5. Segundo esse DSM-5, nós temos três tipos de TDAH. Então, esses tipos eles se diferenciam pelo primeiro tipo, que seria o predominantemente desatento, o segundo tipo, que seria hiperativo e impulsivo, e um tipo o mais frequente de todos, que é o que ocorre com maior frequência, o combinado. Esse combinado há uma distribuição mais ou menos equilibrada entre sintomas tanto de desatenção quanto hiperatividade e impulsividade. Então, para quem prestou atenção aí, vai observar que o que é que diferencia a falta de concentração comum. A maior parte das pessoas, quando percebe assim alguma dificuldade de concentração, elas não estão necessariamente mais inquietas ou mais agitadas. Então, não acompanha aquela hiperatividade. Na falta de concentração comum também, ela geralmente ocorre em consequência ao cansaço, né, a um excessivo esforço, né, ou às vezes com mais frequência até relacionada com a ansiedade. Então, essas são condições que acabam influenciando nossa capacidade de concentração.
Como tudo no ser humano, a capacidade de concentração também pode variar de pessoa para pessoa. O aluno do curso de jornalismo, Caio Canduz, tem 24 anos e foi diagnosticado com TDAH antes dos 10 anos de idade. Ele fala sobre uma das dificuldades que está tendo durante o período de aulas remotas.
A concentração é um negócio assim que na aula online você se perde, sabe? Porque no tete a tete a pessoa sabe quando você não está se interessando. Cada aluno é um aluno, claro, mas eu, por exemplo, tenho empatia, né? Eu sinto pelo professor, poxa, o cara saiu da casa dele, tá aqui. Tá bom que ele tá recebendo e tudo mais, mas poxa, eu tô aqui para me formar, sabe? Eu quero aprender o máximo que eu conseguir com ele. Aí. Já no modelo presencial já é muito difícil, porque às vezes você vai conversando ou você acaba se distraindo com um pedaço da lousa, são coisas bobas. Você olha pela janela e você vê alguma coisa e você se perde no pensamento. E nessa condição presencial já é muito difícil. Agora, no virtual, em que eu estou no conforto da minha casa, eu posso fazer literalmente o que eu quiser dentro da minha casa e eu só assisto, não só passivamente, claro. Tem essas limitações de que a interação ela não é tão. Ela já tem mais delay, né? Então, assim, é uma bomba para você querer postergar.
O TDAH exige que a pessoa diagnosticada use medicamentos para reduzir a falta de concentração e hiperatividade. Mas não é difícil encontrar pessoas como Elbio Tobias, estudante de publicidade e propaganda, que usa métodos alternativos além da medicação.
Ainda a medicação, que ajuda muito, é uma coisa que mais ajuda. Eu tenho me esforçado a fazer mais anotações, porque isso ajuda, tem me ajudado a manter a concentração e não perder nada, que é importante. Eu uso principalmente programas no computador para fazer essas anotações, nada escrito mesmo à mão. E ter o conteúdo bem anotado, principalmente para as matérias que são mais atrativas, que chamam mais atenção, ajuda a manter a concentração na aula e participar e querer tirar as dúvidas. Atividade física ajuda bastante também, tanto para manter a rotina e você saber que você tem que ter aquilo pronto, tem que ter aquilo feito durante o dia, quanto para manter a saúde mental em dia.
O professor Erickson complementa sobre o uso da medicação, junto com outras formas, para que a dispersão não atrapalhe tanto nos estudos.
É uma maneira de tentar estruturar e organizar esse comportamento motor. Agora, independentemente disso, da situação ali, do momento ali, existem sim atividades que podem ter valor no sentido de um treinamento funcional.
Conversamos com o professor Erickson Furtado, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, e os estudantes dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda, respectivamente, Caio Canduz e Elbio Tobias, sobre o que é e como lidar com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e como está sendo durante as aulas remotas. Leia Coelho, para a Rádio USP.